fazer, peço desculpa, segunda-feira, dia 11, às 14 horas, para fazermos esta a votação. Plenário às 11. Nós fazemos, podemos fazer às 15. Nós podemos fazer às 15 horas a reunião. Segunda-feira às 15 horas. Segunda-feira, dia 11, às 15 horas, votamos os projetos, os três projetos de lei. Diga? Pois, também eu. Eu também tenho da agricultura a reunião. Então, fica para dia 11, segunda-feira, às 15 horas. Temos depois um outro projeto de lei do PAN, que consagra o assédio como infração disciplinar no âmbito do regime jurídico das federações desportivas e prevê a criação de canais de denúncia de infrações de normas de defesa da ética desportiva. Era uma iniciativa que já tinha entrado na Comissão, que estava no grupo de trabalho e que regressa agora, por pedido do PAN, à Comissão. Eu gostaria de saber se podemos fixar o prazo para propostas de alteração a 12 de dezembro. Consagra o assédio como infração, é a 942 do PAN, consagra o assédio como infração disciplinar no âmbito do regime jurídico das federações desportivas e prevê a criação de canais de denúncia de infrações de normas de defesa da ética desportiva. 942. Se pudesse ser até dia 12, as propostas de alteração. Portanto, vou partir do princípio que o silêncio é uma forma de acordo. Não é verdade assim em todas as circunstâncias, mas nesta. Depois, nós temos nove audições aprovadas na Comissão e temos muito pouco tempo daqui para a frente, mas eu quero realçar até para que possamos fazer uma gestão destes casos. Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, Museu do Tesouro Real, Biblioteca da Ajuda, Delegados Sindicais dos Jornalistas das Redações do Jornal de Notícias, da TSF e do Jogo, Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Sindicato dos Jornalistas e Comissão de Trabalhadores da TSF. Eu, se calhar, propunha que fizéssemos uma reunião mais de mês e coordenadores para tentarmos disciplinar as próximas reuniões. Depois, uma outra informação para esta reunião relevante é que os pontos 15 a 18 da nossa ordem de trabalhos vão ficar adiados por proposta e por solicitação do Partido Comunista Português. Ponto 2, a apreciação das atas e votação das atas das reuniões 24 e 25 de outubro, 6, 8, 22 e 23 de novembro. As atas foram distribuídas por todos os grupos parlamentares, vamos dispensar a sua leitura e se não ninguém se opuser, punhamos já a votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Agora, temos dois pedidos de antecipação de pontos. Mas a deputada Joana Mortágua ainda não chegou. Portanto, se estiverem de acordo, passávamos ao pedido de antecipação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se ninguém se opuser... que é o ponto número 5. Pode ser. Vamos considerar novamente o silêncio como confirmação. Então, o ponto número 5 é a apreciação e votação do relatório final da petição número 28, salvar a muralha e a garita do baluarte do livramento. O deputado relator é o Sr. deputado Pedro Agado Alves, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, também não me alongarei muito. O relatório é descritivo das diligências várias realizadas, mas fundamentalmente o que se trata é uma petição que visa acautelar alguns dos impactos negativos da expansão da linha vermelha do metropolitano de Lisboa, na parte em que respeita à travessia do Vale do Alcântara, portanto, quando a futura linha vermelha, vinda de Campo de Ourique, passará junto ao baluarte do Livramento. Esta estrutura militar do século XVII e que integra atualmente não só vestígios dessa estrutura, como da muralha filipina que antecedia, é também um espaço onde está atualmente instalada a Casa de Goa, uma cedência da Câmara Municipal de Lisboa, que é o titular do imóvel, bem como zonas residenciais, umas em que as pessoas são diretamente inquilinos do município e outras em que o são indiretamente através da. Com um título através da Casa de Goa. Fundamentalmente, o problema que se coloca e que é suscitado pelos peticionários tem a ver com o traçado da linha, que implica uma ocupação muito expressiva do espaço atualmente ocupado pela Casa de Goa e na dita Vila Operária, que naquele local se encontra. A petição é de 2022, entretanto, aguardámos pela conclusão da avaliação de impacto ambiental, aguardou-se também pelo envio de elementos por parte do Ministério do Ambiente que chegaram já neste ano civil 2023 e, efetivamente, entretanto, o procedimento foi avançando, o que significa que o Estado, quer do procedimento contratual, uma vez que já foi adjudicado, quer dos trabalhos preparatórios, colocam os termos do problema em uma situação um bocadinho diferente do momento em que a petição deu entrada. Hoje há, isso foi também visível, já lá irei, da parte dos afetados, uma constatação de que é um processo que já não é reversível e, portanto, o que se trata fundamentalmente é da identificação das medidas de minimização dos impactos desta intervenção. Atualmente, portanto, constam do relatório quer as respostas recebidas da cultura, que sublinhou não se tratar de um imóvel classificado e, consequentemente, não beneficiar diretamente de proteção por essa via. Ele está nas imediações da zona de proteção do Palácio das Necessidades, mas diretamente o imóvel em si não foi objeto de classificação que destacasse ou que determinasse um regime de proteção. O Ministério do Ambiente deu nota das conclusões da avaliação de impacto e as medidas de minimização, quer na fase anterior à obra, quer em obra, quer depois, a quando da exploração do metropolitano, que visam minimizar os impactos identificados. O metropolitano, mais detalhadamente, deu informação também sobre esta matéria e ainda recebemos também, da parte da Junta de Freguesia da Estrela, a pronúncia que emitiram no âmbito da consulta pública genérica sobre este tema. A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Alcântara, até ao momento, não responderam às solicitações que lhes formulámos. Uma delegação da Comissão deslocou-se ao local, ao baluarte do Livramento, e pôde observar no local o tipo e o perfil de atividades desenvolvidas pela Casa de Goa, bem como a realidade que ali existe por parte dos residentes. Fundamentalmente, a questão da relocalização da Casa de Goa, que era um dos fatores de determinação, foi superado através de contactos que o município de Lisboa desenvolveu com os visados, procuraram identificar espaços alternativos, propuseram três soluções, uma na Ameixoeira, outra perto, na chamada Casa do Regalo, que em tempos albergou os serviços do antigo presidente Jorge Sampaio, no seio da própria Tapada das Necessidades, um pela sua localização na orla exterior da cidade, o outro pela sua reduzida dimensão, não satisfaziam as necessidades da Casa de Goa, e encontrou-se finalmente uma terceira hipótese, essa sim que está em vias de concretização, que é as antigas instalações do Aquaparque no Restelo, para o qual seria possível a trasladação integral é outro grupo de trabalho do qual faço parte, esse envolve uma providência cautelar aqui, não foi o caso. A mudança da Casa de Goa para as novas instalações, onde a transferência, onde seria possível acautelar todas as valências que atualmente desenvolve, quer no plano social, cultural, e também aquilo que tem sido um chamariz adicional para a atividade, que podemos constatar que é a existência de um espaço de restauração e um espaço concessionado, que obviamente terá custos na deslocalização. E, portanto, as recomendações, digamos, ou aquilo que, a título da opinião do relator, mas penso que provavelmente até será comum às várias forças políticas que estiveram presentes, é que, por um lado, seja garantido o cumprimento das condicionantes que estão no título único ambiental, ou seja, a parte da avaliação de impacto ambiental que dizia respeito à preservação, tanto quanto possível, dos vestígios encontrados in situ, quando possível, ou fora dele, quando não for possível, a sua reposição. Também as medidas de minimização depois do projeto de execução que vêm identificadas detalhadamente, eu acho que o mais indicado até é anexar o próprio este excerto do título único ambiental à conclusão do relatório e garantir também a efetivação das soluções habitacionais para os residentes na Vila Operária. Como disse, em parte, aliás, até a matéria foi noticiada hoje mesmo na comunicação social, portanto, em relação àqueles que eram diretamente inquilinos municipais, a questão está acautelada. Há, contudo, um conjunto de pessoas que eram não diretamente inquilinos do município, mas da Casa de Goa, nas instalações que tinha cedida, em que a situação ainda não está identificada. E, finalmente, também a identificação das medidas de preservação dos vestígios no local, local, por um lado, e por outro, a adoção de medidas minimizadoras dos impactos que a obra vai desencadear na atividade da Casa de Goa, assegurando-se em particular, encontrado que está o espaço para a relocalização, a compensação adequada para que esta possa suportar os custos de reinstalação, quer da sede, quer das outras valências, designadamente o espaço onde se desenvolvem as atividades presentemente no local. Como se trata de uma petição que, reunindo número de assinaturas suficientes para discussão em plenário da Comissão, não o tem para reunião em plenário, fica a recomendação de ser, ou melhor, fica a conclusão de ser remetido aos grupos parlamentares, caso entendam adotar outras providências, e evidentemente também ao Sr. Presidente da Assembleia, para efeitos dos passos que se seguem, designadamente aqueles a quem foram dirigidas as questões principais sobre o tema.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Galo Alves. Abrimos o debate sobre este ponto. Tem a palavra a deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a apresentação e da forma tão sucinta, mas a esclarecedora que o conseguiu fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Madureira. Não havendo mais pedidos de inscrição, vamos colocar à votação o relatório final aqui apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Galo Alves. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado para o seu relatório e para a apresentação que aqui fez. Vamos agora retomar a ordem da nossa ordem de trabalhos e vamos passar ao ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição dos delegados sindicais dos jornalistas das redações do Jornal de Notícias, da TSF e do Jogo e da Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre o despedimento coletivo no Global Média Group, no Grupo Global Média. Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu creio que a questão é do conhecimento público que está a passar com o grupo Global Média, com a intenção de avançar com um despedimento coletivo, que abrange cerca de 150 trabalhadores, 40 do JN, 30 da TSF, 56 de diversos serviços partilhados, também trabalhadores afetos ao diário desportivo, o Jogo. Inclusivamente os trabalhadores do Jornal Notícias estão em greve relativamente a esta situação. É com grande preocupação relativamente à situação destes trabalhadores. São os seus postos de trabalho que estão em causa, são os seus direitos que estão em causa. Obviamente que terá também implicações na imprensa, no próprio Jornal Notícias, nos outros órgãos de comunicação social. O que é que nós propomos? Há também questões que se colocam e isto acontece no momento em que entrou para o grupo um fundo cujo proprietário também não se conhece e, portanto, no quadro do acompanhamento da nossa comissão e sendo esta situação tão premente agora, propomos que seja audição por parte das organizações, neste caso dos delegados sindicais. Eu queria só corrigir, pois no nosso texto, naquela parte, está no título, mas não consta por lapso, nas entidades a ouvir, é também do Jogo, porque faz referência aos delegados sindicais do Jornal Notícias, da TSF e também do Jogo, e a entidade reguladora da comunicação social, por causa das questões que se prendem com, nomeadamente, também o acompanhamento relativamente à atenção dos próprios órgãos de comunicação social.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Nós temos também sobre a situação no Grupo Global Média, o ponto número 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da presente entidade reguladora para a comunicação social, do Sindicato dos Jornalistas, da Comissão de Trabalhadores da TSF, dos Conselhos de Redação do Jornal de Notícias, da TSF e do Jogo, sobre o despedimento coletivo no Global Média Group, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dá a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria pedir desculpa porque pedi para antecipar este, ou melhor, para que não houvesse atrasos neste ponto e acabei por ser eu que não consegui cumprir com o meu objetivo. Depois de uma greve histórica na TSF, nós hoje estamos a viver uma greve histórica no DN e nas edições em papel da Global Media. Julgo que estaremos de acordo que o despedimento coletivo da Global Media, incluindo o Jornal de Notícias, a TSF e outros serviços do grupo e outras publicações do grupo, significa um prenúncio do que poderá vir a ser uma hecatombe num grande grupo de comunicação social, que não só tem uma história nesta democracia, mas como na construção da democracia, mas como tem também um presente e um papel a desempenhar na pluralidade de informação, na pluralidade de comunicação social e nos princípios democráticos. É preocupante que um despedimento desta dimensão ponha em causa, para começar, os direitos dos trabalhadores, depois a sustentabilidade e o futuro de um grupo de imprensa e de comunicação social desta dimensão, e depois, como já foi aqui referido, é ainda mais preocupante que um grupo de comunicação social com esta importância para a democracia portuguesa seja posto em causa pela entrada de capital através de offshores nas Bahamas, cujo proprietário se desconhece e que nos deixa também, deve-nos deixar alertas sobre quão frágeis são as nossas instituições e estruturas democráticas quando sujeitas à selvageria do mercado financeiro.
Muito obrigado, deputada Joana Mortágua. Está aberto o debate, proponho que façamos o debate no conjunto destes dois requerimentos, que versam sobre o mesmo assunto. Tem a palavra a sua deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento às senhoras e senhores deputados. E queria desde já comunicar que o Partido Socialista vai, com certeza, acompanhar estes dois requerimentos e acompanhá-los com toda a convicção acerca dos seus pressupostos e das consequências que são aventadas. Gostava de dizer que isto não é uma questão nova para o Partido Socialista. Nós temos reunido a questão laboral, tem sido uma preocupação nossa, temos reunido não só com os trabalhadores da TSF, como sindicato de jornalistas, com a Bola, que é outro assunto, mas que também tem a mesma canção por trás, e em particular, ultimamente, com o JN. No entanto, gostava também de destacar que o Partido Socialista está preocupado com uma questão de fundo, ou algumas questões de fundo que estão entrelaçadas. Além das questões laborais, que são, obviamente, preocupantes, as consequências que trazem, não só no presente para os trabalhadores como futuras, é a questão central do que é hoje, que são hoje alguns grandes grupos e que nos operam na comunicação social em Portugal. E a primeira preocupação, nós manifestamos-la através de um requerimento apresentado na Assembleia da República, dirigido à ERC, no dia 3 de outubro, onde pedíamos exatamente, face à questão da alteração da estrutura acionista que tinha sido de conhecimento público a 4 de agosto, quando o tal outro fundo entra, nós pedíamos à ERC alguns esclarecimentos do fundo, como a composição desta estrutura acionista e as suas consequências dentro de todo o grupo que desconhecíamos, o requerimento que fizemos à ERC através do que é público, como é sabido. Também quem são os elementos que integram esta estrutura acionista e quais as suas relações a outros grupos que existem ao nível da comunicação social. E, acima de tudo, o que gostava de evidenciar é que entendemos que há algumas responsabilidades da ERC consagradas na Constituição da República que se prendem fundamentalmente com a transparência, e a transparência não tem sido, até agora, devidamente acautelada, entendemos nós, e que precisamos de saber qual a resposta da ERC exatamente sobre esta questão, e as consequências da falta de transparência, pelo menos para nós cidadãos, não sei se a ERC já as terá, mas nós cidadãos ainda não as temos, e as consequências que isto traz acerca daquilo que hoje a Bárbara Reis dizia, que é uma certa nuvem que existe acerca do que é neste momento o Grupo Global Media. Depois também, simultaneamente, outra das questões que nos preocupa é que, além da concentração que pode pôr em causa a diversidade e pluralismo, também há algumas manifestações, desde logo, no modelo de governança. O modelo de governança, que foi o caso da demissão do diretor editorial, Domingos Andrade, e a sua substituição, sem sequer ter sido ouvido o Conselho de Redação, e que agora assistimos também, dentro do mesmo grupo de comunicação social, alguma falta de sensibilidade em ser capaz de ouvir os trabalhadores, ouvir os seus problemas e reunir com eles e apresentar, em devido tempo, uma satisfação. Por isso, nós, com todo o gosto, acompanharemos estes dois requerimentos. Somos absolutamente solidários com as preocupações que aqui têm sido manifestas, que achamos que são preocupações que dizem respeito a este grupo mídia, que se tem manifestado em diversos órgãos de comunicação social que são propriedade deste grupo, e também algumas outras que parecem irradiar para aquilo que têm sido os grandes grupos de comunicação social em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Pergunto se algum grupo parlamentar quer pronunciar-se sobre estes requerimentos. Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A recente decisão da administração da Global Media Group de proceder ao despedimento de 150 trabalhadores, afetando 40 no Jornal de Notícias, 30 na TSF e 56 nos serviços partilhados do grupo, constitui uma questão de grande relevância social e económica. É imperativo reconhecer que, num mundo em constante mudança, as empresas, incluindo as de mídia, enfrentam desafios significativos, sendo a adaptação e a reestruturação dos operadores económicos muitas vezes necessárias para assegurar a sua sustentabilidade. No entanto, estas mudanças têm um impacto humano profundo. Os despedimentos na GMG não são apenas números numa folha de cálculo, representam 150 histórias individuais, 150 famílias afetadas, 150 carreiras interrompidas. A liberdade de gestão empresarial é um pilar da nossa economia de mercado, mas deve ser exercida com responsabilidade social. É crucial que a GMG e outras empresas que enfrentam situações semelhantes busquem todas as alternativas possíveis ao despedimento, incluindo requalificação, realocação ou outras formas de apoio aos trabalhadores afetados. Assim sendo, devemos também refletir e indagar sobre o impacto mais amplo destes despedimentos no panorama mediático e cultural do nosso país. O Jornal Notícias e a TSF são instituições venderáveis com papel crucial na informação e na formação da opinião pública. A perda de profissionais experientes nestes meios pode ter repercussões na diversidade e qualidade da informação disponível para o público português. Em conclusão, penso que teremos que perceber se a administração da GMG pode considerar outras alternativas ao despedimento e devemos ainda considerar, deve a mesma tomar medidas para que trate os seus trabalhadores com a dignidade e o respeito que merecem. É neste sentido, a fim de apurar melhor estas factualidades e o respectivo enquadramento legal, que votaremos favoravelmente estes requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não havendo mais pedidos de palavra, pergunto aos requerentes se querem acrescentar alguma questão. Se não, colocamos à votação os requerimentos. Sr. Deputado Alexandre Poço tem a palavra.
Só para dar nota, o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará os dois requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação o requerimento do Partido Comunista Português, solicitando a audiência dos delegados sindicais, dos jornalistas das redações do Jornal de Notícias, da TSF e do Jogo, e da Presidente do Conselho Regulador, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, sobre o despedimento coletivo no Grupo Global Média. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, do Sindicato dos Jornalistas, da Comissão dos Trabalhadores da TSF e dos Conselhos de Redação do Jornal de Notícias da TSF e do Jogo, também sob o despedimento coletivo no Grupo Global Média. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Nós, então, eu iria propor que fizéssemos uma reunião de mesa e coordenadores, o mais cedo possível de todos, para estabelecermos a grelha de trabalhos, o método de trabalho daqui até à dissolução do Parlamento, tendo em conta um conjunto muito grande que temos de audições para fazer e de processo legislativo que temos também para concluir. Passando... Sou deputada Paulo Santos, todas.
Estou de acordo com a sua proposta. Era só para colocar aqui à consideração se era possível essa reunião, considerando que há, de facto, ainda um número significativo de audições. Eu creio que tem importância que estas audições que foram aprovadas agora se possam realizar com brevidade. Se essa reunião de mesa e coordenadores era possível ser na segunda-feira às 10 horas, antes do plenário.
Senhora deputada Paula Santos, está aceite a proposta, a reunião, reunião de mesa e coordenadores, segunda-feira, às 10 da manhã, para discutirmos a evolução dos trabalhos da Comissão até à dissolução do Parlamento, tendo em conta as audições que temos que fazer e o processo legislativo que ainda temos em curso.
Eu não sei se era possível, porque se calhar facilitava o trabalho, o nosso trabalho e a nossa decisão. Eu não sei se era possível os serviços da Comissão avançarem já uma proposta, pois nós que pudéssemos depois analisar na reunião. Não sei se ajuda, se não ajuda. Era só na perspectiva de ajudar, se avançasse logo com uma proposta, tendo em conta os dias que estão disponíveis durante o mês de dezembro.
Duas boas sugestões, ambas aceitas. Vamos então ao ponto número 6, que é também uma petição, é a apreciação e votação do relatório final da petição número 213, em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop no Porto, da cultura e da transparência no processo urbanístico. A deputada relatora desta petição é a senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra. A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que este assunto foi tão ventilado nesta comissão que eu vou só correr alguns passos genéricos, porque se entenderem que depois querem que eu seja, digamos, mais com mais algum pormenor em relação à petição, é obviamente que estou completamente disponível. Só que como este assunto veio aqui tantas vezes, não é? Por isso, a primeira coisa a dizer, o objeto da petição, que foi subscrita por mais de 7 mil pessoas, quase 8 mil, e como tal irá a plenário, como é óbvio, e que deu entrada em setembro, foi objeto de apreciação na Comissão em 10 de outubro, e no seguimento do trabalho parlamentar, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, foi feita um conjunto... Peço-me essa desculpa. Ainda por cima da Assembleia, o telefone. Dizia eu que foi feito o trabalho parlamentar com a nota de análise da petição, a nota de admissibilidade e as diligências no sentido que foram convocados, estiveram aqui connosco a debater nesta comissão, a apresentar os seus argumentos, os peticionários, que como vocês devem recordar, foram compostas por 3 pessoas, que eu vou passar à frente, e que basicamente apresentaram um conjunto de argumentos preocupados com o encerramento do Centro Comercial Stop, manifestaram também algum interesse em que pudesse haver da parte da Assembleia da República alguma mediação no sentido de, junto quer da Câmara, quer do Governo, quer junto de outras forças, em particular os próprios Associação de Condomínio, conseguir de alguma forma encontrar um apoio para o diálogo e o encontrar soluções. Durante essa reunião, aqui na audiência, aqui na Assembleia, participaram nela diretamente deputados do PSD, deputados do PS e o deputado do Chega, o qual contra-argumenta, fizeram algumas questões que estão aqui expostas ao longo da petição. Na sequência disto, foram pedidos também, como faz parte daquilo que é, digamos, o protocolo que se segue em termos parlamentares nestas questões, foram feitos pedidos de informação. Esse pedido de informação veio da parte da Câmara Municipal do Porto, um esclarecimento extenso que está aí detalhado no relatório, em torno de alguns pontos para uma melhor clareza da qual se conclui o que tem que se concluir depois de os ler. Posteriormente, também, ainda já em novembro, houve um pedido que foi dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para uma nova audiência da parte destes mesmos peticionários, e a audiência realizou-se na comissão aqui no dia 14 de novembro. Dessa reunião participaram também os deputados do Partido Comunista Português, do Partido Chega, do PSD e do Partido Socialista, cujas uma descrição do que aconteceu e das questões que foram debatidas nessa segunda audiência, também consta da petição. Relativamente ainda à outra parte da nota do relatório, que é a opinião da relatora, eu prescindo de emitir neste momento, e gostava só de referir muito rapidamente as conclusões, dizendo que o objeto desta petição está bem formulado, é claro, está cumpre todos os formalismos necessários, e de acordo com o exercício de direito de petição, também de acordo com os termos descritos também, já do direito de petição, o número de subscrições é suficiente para ela ir a plenário. Entendemos que está em condições, finalizando este processo, caso os senhores e senhoras deputadas validem o relatório, de ser dado conhecimento aos respectivos grupos parlamentares e deputados únicos, e de ser depois posteriormente enviado ao Sr. Presidente da República, dando-se, com certeza, também conhecimento deste relatório aos peticionários. E nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente, muito obrigada. Se alguém quiser um esclarecimento de 25 páginas, alguém? Tá. Não, também não tenho, estou para falar. Não é?
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, foi um assunto muito debatido na nossa comissão. Sra. Deputada Rosário Gamboa, muito obrigada pela apresentação deste relatório e pela elaboração do mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Não havendo mais inscrições, vamos colocar à votação o relatório final da petição número 213 em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop no Porto, da Cultura e da Transparência no Urbanístico. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Rosário Gamboa, muito obrigado pela sua apresentação e pelo relatório. Vamos agora passar ao ponto número 7. É a votação final de um texto de fusão de pesar pelo falecimento de Carlos Almeida de Oliveira. O texto de fusão foi feito, foi distribuído. Agradeço aos grupos parlamentares do PS e do PSD e aos serviços o esforço efetuado. Tinha que perguntar agora é se este voto é votado aqui ou se passa para plenário. De voto pesar de Carlos Almeida de Oliveira. Fica para plenário. Portanto, está aceito o texto de fusão. Está aceito o texto de fusão. O voto passa para plenário. Temos agora para o ponto número 8, a votação também do texto de fusão. Eram três projetos de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. De saudação a Rosa Mota pela conquista do recorde mundial da meia maratona para atletas entre os 105 e os 69 anos. Agradeço também aos três grupos parlamentares e aos serviços o esforço de chegarmos a um texto de fusão e ponho à votação este mesmo texto. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 9 é a apreciação e votação do projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD de saudação ao Grupo Masculino de Ginástica Acrobática pelo título de campeão europeu. Sra. Deputada, foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pese embora já tenha passado algum tempo desde do Campeonato da Europa 2023, que decorreu a 22 de outubro na Bulgária, o que estamos a propor é que haja um voto de saudação a este grupo masculino e a toda a equipa técnica e de atletas e dirigentes da Federação de Ginástica de Portugal pelas medalhas alcançadas, nomeadamente 14 medalhas no seu total. E dizer também que, pela primeira vez, na categoria de all-around, Portugal sagra-se campeão europeu de ginástica acrobática no masculino, pelo grupo sénior, tendo conquistado 81.710 pontos, passa o pleonasmo, pelo que o grupo do Partido Social Democrata propõe a esta comissão que possamos aprovar um voto de saudação e de felicitação extensíveis aos atletas, à Federação e a todos os que têm contribuído para o percurso de sucesso destes atletas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a este voto do Partido Social Democrata, naturalmente saudando a Federação Portuguesa de Ginástica, nomeadamente estes atletas de ginástica acrobática, com um desempenho efetivamente notável, conforme já foi referido pela senhora deputada Inês Barroso, uma modalidade que nos diz muito nos dias atuais, sobretudo por aquilo que ela encerra no que diz respeito aos três exercícios que a própria pratica, que são eles o equilíbrio, a dinâmica e o combinado, algo, características essas que nos nossos dias são essenciais também às nossas próprias vidas. E quantas das vezes a política e a vida política é muito associada a questões da acrobacia, e sempre que as questões da acrobacia acontecem, a política fica sempre a perder, nomeadamente quando se comparada ao brilhantismo destes nossos atletas. Juntamos naturalmente ao grupo parlamentar do PSD nesta matéria, propondo até que se possa fazer, se assim entenderem, um voto da própria comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Não havendo mais... Sr. Deputado Jorge Galveias, do grupo parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega associa-se ao voto do PSD, homenageando assim a Federação Portuguesa de Ginástica e os seus atletas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos colocar à votação o projeto de voto 492 do grupo parlamentar do PSD, de saudação ao grupo masculino de ginástica acrobática pelo título campeão europeu. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sou deputada Paula Santos.
Peço desculpa, é só para clarificar uma questão. Eu tenho que me ausentar, não vou poder continuar na reunião. Nós tínhamos solicitado adiamento de vários pontos. Eu agora fiquei na dúvida se o que disse bate certo com aquilo que nós pretendíamos. Era o ponto 16, 17, 18 e 19.
Nós anunciamos o 15. 15, 16, 17 e 18.
Pronto, então não é o 15? E é o 19.
O 19 é outros assuntos.
Ah, é? Mas na ordem de trabalhos que eu tenho, não. Pois, na ordem de trabalhos que eu tenho, não.
Não, é que foi atualizado.
Por isso é que é a confusão. Eu até fui ver a última ordem de trabalhos, exatamente por isso.
Então está certo. Deixa ficar. Ah, ok. Só que este aqui é o 19, é isso?
Não, é o 18 agora. Este está correto.
Ah, ok. Bom, então tínhamos feito a interpretação correta, não é? Então nós temos agora o ponto 10. Sra. Deputada Carla Miranda, tem a palavra. Se estivermos todos de acordo, passamos ao ponto 11. Podemos passar ao ponto 11? Senhor, apreciação, vamos passar então ao ponto 11, o ponto 10 fica para já adiado. Apreciação e votação do projeto de voto 505, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, de congratulação pelos 100 anos da Escola Livre de Azemais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu passo sucintamente a apresentar o projeto de voto 505, da congratulação pelos 100 anos da Escola Livre de Azemais. Aliás, isto é um voto conjunto do grupo parlamentar do PSD e do Partido Socialista, neste caso dos deputados de Oliveira de Azemais, Helga Correia e deputado Bruno Aragão. Como todos nós sabemos, e já vários votos vieram aqui a esta comissão, em Oliveira de Azemais nós temos um associativismo muito forte. O associativismo em Oliveira de Azemais assume um papel preponderante no desenvolvimento social, cultural, Nesse sentido, temos esta associação, a Escola Livre de Azeméis, que completou a semana passada o seu aniversário, 100 anos ao serviço da população de Oliveira das Mães. Estamos a falar de uma instituição eclética que desde o seu início e fundação foi uma entidade que iniciou a sua organização através de secções de estudos gerais, educação física, artes e desenho, música, também na área do desporto, ainda no feriado do dia 1, estivemos presentes, ambos os deputados, no aniversário, e esta instituição apresentou mais uma área de desporto que vão começar a iniciar a sua atividade. E este voto de congratulação é no sentido de saudar todos os dirigentes desta instituição, que ao longo dos 100 anos, apesar de haver momentos altos e baixos, como todos nós sabemos, nestas entidades, conseguiram, com o seu esforço, dedicação, a sua resiliência, levar a bom porto esta instituição. E nós que somos de Oliveira das Mães, nós conhecemos muito bem o logo desta instituição, que tem uma chama, conseguimos ter essa percepção que a chama desta instituição, da Escola Livre de Azeméis, está tão viva ou mais viva do que no seu início. E, neste sentido, saudar todos os dirigentes pelo trabalho que têm desenvolvido em prol desta instituição e de todos os alunos e praticantes esportivos do Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia, pela apresentação deste voto. Abrimos a discussão aos grupos parlamentares. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. É uma breve reflexão. De facto, sermos Oliveira das Mães é apenas uma contingência, porque estou certo que todas as senhoras e os senhores deputados terão adesão a este voto com o mesmo entusiasmo que nós. 100 anos é um marco muito difícil do ponto de vista do associativismo. Quem está envolvido sabe o que é que isso significa do ponto de vista da resiliência, do esforço. Manter uma associação em permanência durante 100 anos, mas esta tem uma particularidade que talvez nesta Comissão de Cultura ganha um sabor especial. É que é das poucas associações, ainda por cima das que fazem 100 anos, que tem uma vertente dupla desde a sua fundação. Não é só desportiva, é também uma associação cultural e nasceu com essa dupla vertente, procurando talvez uma compreensão do que é o envolvimento com a comunidade, enfim, numa perspectiva que se foi, se calhar, um pouco perdendo, que era esta visão de que o homem, para ser completo, tinha que ter, para além do seu trabalho, da sua família, uma formação cultural e desportiva que lhe permitisse esta abrangência. Enfim, evidentemente muito influenciado por aqueles modelos do início do século XX, que marcou esta instituição de uma forma particular. Teve até na sua gênese uma figura de muito relevo, que depois, enfim, se tornou também na Universidade do Porto, Bento Carqueja, uma figura muito proeminente e que deu também um cunho, assim, uma dimensão mais teórica, se quiserem, a esta instituição. Isso marcou-a profundamente no que foram os anos seguintes, mas deu-lhe curiosamente uma visão integrada, quando olhamos para estes 100 anos, que é muito semelhante àquela que aconteceu no século XX português. E, portanto, os momentos mais fortes e menos fortes desta instituição foram também aqueles que resultaram dos momentos mais difíceis, ou menos difíceis, ou mais fáceis, também da história do século XX português, quando começou o Estado Novo e esta associação perdeu alguma força, quando depois voltou a retomar, enfim, segue também um pouco esses ritmos que a marcaram profundamente e, portanto, por tudo isto, acho que este é um voto que nos representa a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta a algum parlamentar se pretende... Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 100 anos não são apenas um número, são um século de dedicação, evolução e contribuição inestimável para a formação de gerações de cidadãos. A Escola Livre das Mães tem sido um pilar de aprendizagem e um símbolo de esperança para muitos que passaram pelos seus corredores. Desde a sua fundação, esta instituição tem desempenhado um papel crucial, com um compromisso inabalável com a excelência. A Escola Livre de Azeméis é um testemunho da nossa crença no poder da educação e representa a nossa convicção de que o conhecimento é a chave para um futuro melhor, tanto para os indivíduos como para a nossa nação. O seu centenário é um lembrete do impacto duradouro que a educação de qualidade pode ter na vida das pessoas e na trajetória de um país. Que este centenário seja um momento de reflexão sobre o passado glorioso e um ponto de partida para um futuro ainda mais brilhante, e que a Escola Livre de Azeméis continue a desempenhar um papel vital na transmissão de conhecimentos e tradições de geração em geração. O Chega reconhece e homenageia a Sociedade Lírica Moitense, peço imensa desculpa. O Chega reconhece e homenageia a Escola Livre de Azeméis, desejando-lhe uma longa vida, para além de todo deste centenário, que venham mais centenários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Vamos pôr o projeto de voto 505, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, de congratulação pelos 100 anos da Escola Livre das Azeméis, à votação. Quem vota? O Sr. Deputado é Helga Correia. Tem a palavra.
Só para corrigir, Sr. Presidente, PSD e PS. É um voto conjunto, só para ficar registado. Peço desculpa.
Então, lapso meu, mas aqui só tinha a indicação. Peço desculpa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas só tinha a indicação do Grupo Parlamentar do PS. Então, vamos colocar à votação o projeto de voto número 505. Voto conjunto dos grupos parlamentares do PSD e do grupo parlamentar do PS de congratulação pelos 100 anos da Escola Livre das Azeméis. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com os votos de que a chama se mantenha viva por mais 100 anos na Escola Livre das Azeméis. Vamos então passar ao voto número 12, ao ponto número 12, a posição conjunta de dois projetos de voto de pesar. Um do grupo. Então, vamos passar ao projeto, ao ponto 10. A apreciação e votação do projeto de voto número 496 do Grupo Parlamentar do PS de saudação pelo centenário da cidade lírica moitense. Tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau para apresentar este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar também todos os membros da Comissão de Cultura. O Partido Socialista apresentou o projeto de voto de saudação pelo centenário da Sociedade Lírica Moitense. Em 2023 celebram-se os 100 anos do início da Sociedade Lírica Moitense, então apelidada Sociedade Musical. Foi a 5 de janeiro de 1923 que, na freguesia de Moita dos Ferreiros, no concelho da Lornhã, se decidiu valorizar a educação musical numa conjetura exigente e de baixos recursos, também num período pós-pandémico e de guerra na Europa. A Banda Filarmónica fez a sua primeira apresentação em 1925 e desde esse momento a música faz parte da comunidade. No momento em que a história se repete, importa assinalar o pioneirismo daquelas que, com visão e coragem, decidiram valorizar a cultura e os membros da comunidade, transformando a música num instrumento de educação, saúde e também de harmonia para os seres humanos através da sua diversidade e multiculturalidade. A Sociedade Lírica Moitense dotou a comunidade de arte e de esperança, uma mensagem que perdura, honrando os seus fundadores e que se mantém tão válida como quando a instituição nasceu, unindo habitantes locais, muitos imigrantes e inúmeros amigos em todo o país e no mundo. Importa, por isso, reconhecer o papel da Sociedade Lírica Moitense na promoção da cultura, do bem-estar e da proximidade entre pessoas que partilham uma ligação forte à sua comunidade e a pertença a uma identidade humanista, progressista e que partilha a esperança de um futuro melhor. Assim, a Assembleia da República saúda o centenário da Sociedade Lírica Moitense, expressando o seu reconhecimento e homenagem à sociedade, à associação, que tem tido um papel da maior importância, quer na comunidade local, quer na comunidade portuguesa, na diáspora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Está aberta a discussão deste projeto de voto. Se algum grupo parlamentar quiser intervir, não havendo qualquer pedido de palavra, vamos colocar à votação o projeto de voto número 496 do Grupo Parlamentar do PS de saudação pelo centenário da cidade lírica moitense. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. deputado João Nicolau, um prazer ter, acho que é a primeira vez que aqui vem, portanto, muito obrigado por ter vindo celebrar o centenário desta instituição do seu distrito. Nunca sabemos se será a última, nunca sabemos se será a última. O seu deputado, não vá na conversa do seu deputado Alexandre Poço, não sabemos se será a última, seu deputado. Nunca se sabe. Muito bem, está então aprovado. Vamos passar para o ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação conjunta de dois votos de pesar. Um do grupo parlamentar do PSD, de voto de pesar pelo falecimento de Carlos Avilés, e outro do grupo parlamentar do PS, também de pesar pelo falecimento de Carlos Avilés. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Maria Bolívia Plenário, para apresentar.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Carlos Avilés, neto de empresários de teatro, acabou também ele por dedicar toda uma vida ao teatro, primeiro como ator, em grupos de teatro amador e universitário, e depois, e sobretudo, como talentoso encenador, uma qualidade que cedo lhe reconheceu a grande atriz Amélia Rei Colasso. O seu currículo carrega uma boa parte da história do teatro em Portugal. Fundou o Teatro Experimental de Cascais, que nunca abandonou até ao fim da sua vida. Dirigiu o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, o CITAC. Dirigiu o Instituto de Artes Cénicas e a Companhia Nacional de Teatro 1, Teatro Popular, então sediada no Teatro São Luís, em Lisboa. Foi diretor do Teatro Nacional de São João e do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. A Escola Profissional de Teatro de Cascais, que fundou em 1993, continua a proporcionar a formação de novas gerações de atores de grande qualidade. Para além da notável carreira artística, quem com ele privou destaca a sua simplicidade, a riqueza suprema dos seus gestos, o seu lado humano e solidário, que dispensava aos grandes artistas que não ficavam sem palco apesar da idade, mesmo que fossem pequenos papéis, porque o trabalho lhes dava vida, como aconteceu com as saudosas Mirita Casimir, Zita Duarte ou Ana Paula. Carlos Avilés deixou-nos fisicamente no passado dia 22 de novembro, aos 88 anos, mas a sua obra permanecerá imortal na história do teatro português. Este voto de pesar é o nosso tributo a Carlos Vítor Machado, conhecido por Carlos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, cabe-me apresentar, sem querer ser muito extensa na biografia, que também já foi colocada aqui, dada aqui pela Sra. Deputada. Cabe-me lembrar apenas que Carlos Avilés era, de facto, um homem muito generoso, com os palcos, acima de tudo, muito generoso com as novas gerações, muito generoso com os atores, a quem colocava no centro de todas as produções. Nunca se deixou levar pelas tentações de colocar a sonoplastia ou a iluminação como primazia em palco, não. Foram sempre os atores. Foi sempre muito generoso na abordagem que fez aos textos, atualizando-os, modernizando-os. Na primeira intervenção que teve, ainda na Companhia Amélia Rei Colasso, ficou conhecido quando fez a Castro, do António Ferreira. De facto, ele ficou conhecido pela atualização e modernização que fez de um trabalho que era considerado um clássico, digamos assim, já muito restrito pelas normas da antiguidade, e ele tornou-o bastante contemporâneo, quer na leitura que fez do texto, quer nas roupas, quer na ideia, na altura revolucionária, de fazer do coro, que normalmente eram sempre coros de mulheres, desde a antiguidade grega, na verdade, torná-los, fazer um coro de homens. E foi sempre esse espírito de arrojo e de inovação que ele conseguiu levar para os vários locais onde esteve. A Companhia Teatro Experimental de Cascais, quer a cidade, quer a companhia, foram de facto o ponto fulcral do trabalho dele, mas ele nunca deixou de trabalhar com o TEC, trabalhou com nomes muito importantes do teatro internacional, o Peter Brook, o Grotowski, são ainda nomes hoje muito importantes de uma história do teatro mundial. E ele teve essa capacidade de conseguir, quer quando esteve no Teatro Nacional de Ana Maria, quer quando esteve na direção também do Teatro São João, de conseguir agregar muitos outros artistas em seu redor. E isso é uma enorme vantagem. Levando sempre uma ideia de modernidade, de contemporaneidade e, na verdade, muita intuição. Ele trabalhava com os atores, assumindo que era muito intuitivo, assumindo que não tratava os atores como marionetas, isto é muito importante para quem conhece bem a leitura de palcos, considerava que havia uma relação umbilical entre o trabalho do encenador e do ator, mas que ele era feito de intuição e de uma certa religiosidade. E eu penso que essa era, que era a parte importante também do trabalho do Carlos Avilés, considerava o palco um espaço religioso, e isso permitiu que ele fosse, como ele próprio dizia, muito feliz, enquanto encenador, muito mais feliz do que ator, como ele próprio dizia, porque encontrou nessa dinâmica, nesse processo de intuição com os atores, um processo de grande dádiva. E, portanto, este é um voto de pesar que eu penso que a Assembleia lhe merece, dignifica. Ele teve alguns momentos, digamos assim, que o próprio Estado reconheceu a importância que ele foi tendo ao longo da sua vida. A Medalha de Mérito Cultural foi um momento importante para ele, a Grande Cruz de Cristo também. E, portanto, eu penso que este é um momento de nos despedirmos dele, assumindo o seu papel preponderante que ele teve e que ainda tem nas gerações que, ao longo dos tempos, também foi com quem foi trabalhando e quem foi lecionando na Escola de Cascais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra também sobre estes dois projetos de voto, o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, sobre o Carlos Avilés, já quase tudo foi aqui dito. Hoje, eu tive o privilégio de ter contactos muito frequentes e trabalhar frequentemente com o Carlos Avilés e de termos sido vizinhos. Portanto, a minha visão, a minha convivência com o Carlos Avilés dá-me, graças a Deus, uma visão ainda maior. Portanto, ele não era só o grande encenador, o grande ator, era como pessoa, uma pessoa fantástica. E aqui fica também, logicamente, a nossa homenagem a Carlos Avilés. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, pergunto aos grupos parlamentares se podemos trabalhar com o apoio dos serviços num voto único sobre o Carlos Avilés, e assim faremos, de forma a que levá-lo a plenário. E pronto, fica desde já decidido. Sr. Deputado.
Eu não sei se nós poderemos associar-nos ao voto do PS.
Eu até acho que o voto deveria ser da Comissão.
A Comissão passa a decisão.
Penso okay. Que, até pela forma unânime como aqui foi tratado este assunto, e eu acho que é o procedimento correto que o voto seja transformado no voto da Comissão e que seja levado a plenário.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto número 13, apreciação e votação do projeto de voto 508, também um voto conjunto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se o deputado Alexandre Poço, se isto quer dizer alguma coisa. Dois votos conjuntos. De saudação pelo centenário do Clube de Caçadores das Taipas. Tem a palavra o meu querido amigo e Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento-vos a todos. De forma especial, cumprimento o Sr. Deputado André Coelho Lima, que também é deputado da nossa cidade e do nosso concelho. E dizer que sempre que venho à Comissão de Cultura, que não é a minha comissão, venho por bons motivos. E é tão bom ter bons motivos para vir a esta comissão, porque, de facto, nos dias que passam, normalmente são os maus motivos que imperam. Estive cá o ano passado a propósito do voto de saudação pelo centenário do clube, do Vitória Sport Clube, e hoje faço novamente, acompanhando o Sr. Deputado André Coelho Lima, apresentando o voto de saudação pelo centenário do Clube Caçadores das Taipas, um clube também ele centenário, o terceiro do Distrito de Braga, o segundo do Conselho de Guimarães, e, sobretudo, transmitindo esta ideia de que, não sendo o nosso país apenas a soma de todas as partes, também é a soma das partes que fazem do nosso país, dos nossos territórios, das nossas gentes, aquilo que conhecemos e do que temos orgulho. No caso em concreto, este clube começou por ser um clube de caça, de caçadores. Hoje já não tem essa modalidade, destina-se exclusivamente à prática desportiva do futebol, que o tornou mais conhecido, mas sobretudo destaco o papel que teve na comunidade, de construção em conjunto com a comunidade, de uma comunidade diferente, e do papel que presta aos jovens atletas, e também à notoriedade que traz para uma comunidade, que seja uma comunidade pequena, uma comunidade que se orgulha daquilo que são os feitos que esta associação foi fazendo. E, portanto, parece-me que, reiterando esta ideia de que, não sendo o nosso país a soma de todas as partes, o contributo que esta associação, os seus associados, os seus atletas, os seus diretores deram e dão para o desporto, orgulha e prestigia não só a Vila das Taipas, o Conselho de Guimarães, o Distrito de Braga, mas também o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Vamos dar também a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, coautor deste projeto de foto. Dava a palavra por isso também ao também o meu querido amigo, deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar de modo especial os meus queridos amigos Luís Soares e Luís Graça, dizendo muito brevemente o seguinte, subscrevendo aquilo que acabou de dizer o Luís Soares, dizendo que acho que é curial fazê-lo, que este voto é uma iniciativa do Luís Soares, que teve o cuidado de me propor a subscrição, portanto a iniciativa é totalmente dele e eu acho que isso deve ficar registado. Para além do mais, há uma afinidade maior, tendo em conta que o Luís Soares é das Caldas das Taipas, de onde é este clube, e é presidente da Junta de Caldelas, que é a Vila de Caldas das Taipas, e portanto tem a natural primazia e teve esse gesto para comigo, que eu agradeço e que aceitei, mas sem de forma alguma, para comigo e para com o meu partido, naturalmente, mas sem de forma alguma retirar a primazia que é devida ao deputado Luís Soares na apresentação deste voto. Dito isto, pegar numa frase que o Sr. Deputado Luís Soares aqui utilizou, que para mim é mais, foi o único contributo que eu tive naquele texto, que é a circunstância de ser a terceira coletividade desportiva do Distrito de Braga a comemorar o centenário. Portanto, o Sporting Clube de Braga de 1921, o Vitória Sport Clube de 1902 e depois o Clube Caçadores das Taipas de 1923. E, portanto, isto na nossa perspectiva do Conselho de Guimarães tem o seu significado, porque significa que na perspectiva distrital e naturalmente também na perspectiva nacional, as coletividades do nosso Conselho se afirmam e foram pioneiras em várias dimensões. E aqui, em particular, esta região do Conselho de Guimarães, que é equidistante entre Guimarães e Braga, tem esta curiosidade, e enfim, até partilha preferências clubísticas, é preciso dizê-lo também, mas que tem uma idiosincrasia própria, uma afirmação própria, urbana, uma urbanidade própria, e também por isso este clube representa uma comunidade um bocadinho diferente dentro de um concelho que é tido como bairrista, e o é, mas ainda assim tem no seu seio uma comunidade com uma afirmação muito própria, como é a Vila das Caldas das Taipas, e o Clube Caçadores das Taipas é um representante disso mesmo, e a sua antiguidade é reveladora disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Vamos só permitir que os grupos parlamentares possam intervir, se algum grupo parlamentar quiser. Devolvo então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Luís
Soares. Rápido, apenas agradecer as simpáticas palavras do Sr. Deputado André Coelho Lima e dizer ao Sr. Deputado e a todos os senhores deputados que o que prestigia esta associação e a comunidade é a circunstância de poder ter a subscrição deste voto pelo PSD e pelo Sr. Deputado André Coelho Lima. Isso verdadeiramente é que prestigia a comunidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado, vamos... Muito bonito. Tem um momento de grande fraternidade que eu sublinho nesta comissão, que é a Comissão de Cultura, Juventude e Desporto. Não é? Muito bonito. Vamos colocar à votação, então, o projeto de voto 508, subscrito pelos grupos parlamentares do Partido Socialista e do grupo parlamentar do PSD, de saudação pelo centenário do Clube Caçadores das Taipas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço aos deputados Luís Soares e André Coelho Lima pela iniciativa de aqui trazerem este voto e desejando, claro está, que o Clube de Caçadores das Taipas tenha mais 100 anos de grande atividade. Aí não há otimismo que chegue, mas acompanho o voto de que estejamos de cá para celebrar. Temos agora o ponto número 14, mas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede o adiamento deste voto. E sendo assim, chegamos ao fim da nossa reunião. Eu queria apenas no 19º ponto de outros assuntos pedir então para que cada grupo parlamentar fizesse também uma avaliação sobre os pedidos de audiências que tem e que, se achar que algum pedido de audiência, de audição, no momento em que estamos, já não tem justificação, que pudesse comunicar aos serviços para que nós, na reunião de segunda-feira, de mesa e coordenadores, para fixarmos os trabalhos da comissão até ao fim, possamos já ter alguma base de trabalho mais profícua. Se houver alguma pedido de audição que tenham efeito, que tenhamos efetuado, até já aprovado, mas que já não tenha atualidade, pedia que se pronunciassem. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. A sessão não, a reunião.
Vou pôr os peticionários às 11
horas. Qual é a petição?
É do Adriano Coletor.
Ah, sim, segunda-feira. Sim. Eu acho que sim. Mas escutem lá, mas esperem lá um pouco. Segunda-feira era a reunião de mesa e de coordenadores, não era reunião de curto. Então não há audição.
Não, é na reunião da comissão.
Ah, não é segunda.
É segunda, a reunião da comissão é segunda às 11. Ou não é?
Ah, ok. Mas eu tenho reunião plenária. Mas eu estou enganado. Eu tenho reunião plenária às 11 da manhã. Então não pode ser reunião de... Hã? Então a reunião da comissão é às 15.
A audição despedente.
Pronto. Okay. Vamos lá ver. A reunião da comissão é às 15. Segunda-feira às 15 horas.
Sim.
Às 11 é o plenário.
Às 11 é o plenário.
Portanto, nós reunimos mesa e coordenadores às 10. Às 11 temos o plenário. E às 15 fazemos... E acho bem os peticionários. Acho bem.
E as cotas da música? Põe-me segunda-feira ou não?
Sim, cada sim.
Pessoas, não sei se o PCP vai concordar a deputada Carlos.
Então, mas não foi o que ficou aqui? Não. A votação ficou dia 13, às 10. A votação das cotas, dia 13, às 10. A votação ficou dia 13 às 10 horas.
Dia 13?
Foi.
Quando é que é dia 13?
É quarta.
É quarta.
Bem, eu peço é que não marque dia 12 nada.
Dia terça nada.
Eu tenho o Pedro Nuno lá em Faro. Eu tenho que ir. Pois. Opa, também faz parte do trabalho.
Então, mas quarta e às 10. Com a votação na especialidade da lei da rádio e outros.
Ah, isso...